Semana em África.
Abrimos o recapitulativo desta semana em África com a Guiné-Bissau, que de facto continua no centro das atenções. Na segunda-feira, a Assembleia Nacional Popular adotou uma resolução apelando para o Presidente da República exonerar Bassir Dia, que nomeou há um pouco mais de uma semana para o cargo de Primeiro-Ministro. Os parlamentares remeteram igualmente para o Supremo Tribunal a apreciação da constitucionalidade da nomeação de Bassir Dia, os deputados tendo igualmente validado a criação de uma comissão de inquérito sobre as acusações proferidas pelo Presidente contra o governo que demitiu há mais de duas semanas. Por esta ocasião, Cipriano Kassamá, presidente da Assembleia Nacional Popular, vincou a necessidade de preservar a paz e a estabilidade do país.
Hoje, o que importa é evitar uma queda bruta dentro de um buraco onde ninguém possa sair. Temos de sair disto com inteligência e com urgência, e temos de conseguir preservar o Estado e consolidar a paz e a estabilidade. Temos, sim, que sair e preservar o Estado, o país e as instituições da República.
No dia a seguir, o PIGC e o PRS estiveram reunidos para afinar posições sobre a crise vigente no país. Domingos Simões Pereira, presidente do PIGC e primeiro-ministro do governo demitido, referiu haver coincidência de pontos de vista.
Não está plasmado em sítio nenhum que o Presidente da República tem competências de regular o exercício do poder legislativo. Ele é o garante da unidade e, havendo algum problema no exercício dessa competência, ele deve chamar a atenção dessas entidades. Portanto, foi o que nós tratamos, de analisar a resolução da Assembleia Nacional Popular e concordarmos na assinatura de uma petição que será entregue ao Sr. Presidente da República, dando-lhe mais uma oportunidade de se ajustar àquilo que são os dispositivos legais e constitucionais.
Florentino Pereira, secretário-geral do PRS e membro do governo demitido, mostrou quanto a si disponibilidade para fazer a ponte com o Presidente da República.
Acabamos de ouvir a proposta do PIGC e agora vamos ter com o Presidente da República. Vão conhecer a nossa proposta depois. Não podemos avançar com a nossa proposta antes de discutirmos com o próprio Presidente da República.
Entretanto, a comunidade internacional não tem deixado de manifestar a sua preocupação. A ONU pediu calma aos guineenses. Angola considerou que a crise pode comprometer as suas relações com a Guiné-Bissau, o país estando agora suspenso aos próximos possíveis desenvolvimentos, com a validação política ou não de um eventual novo governo. Noutras latitudes, no Sudão do Sul, o presidente Salva Kiir assinou o acordo de paz duas semanas depois do seu adversário, o antigo vice-presidente Riek Machar, ter rubricado o texto. Salva Kiir emitiu, contudo, objeções a este acordo, que prevê, nomeadamente, a partilha do poder durante um período de transição até 2018. O padre José Vieira, que viveu largos anos naquele país, deu conta da sua análise.
Durante a cerimónia da assinatura, ele disse que foi obrigado a assinar, não é por forças estranhas à República, portanto, disse que foi obrigado a assinar, senão haveria uma mudança de regime. As Nações Unidas tinham programado para terça-feira um debate sobre o Sudão do Sul e sobre a mesa estava uma resolução que dizia se o presidente não assinasse o acordo de paz que foi preparado pelo IGAD mais até o dia 1 de setembro, dia 4 de setembro, entrava o embargo de armamento ao Sudão do Sul.
Também marcar a atualidade desta semana, Moçambique, Afonso de la Cama foi convidado para se encontrar com o presidente Niusi para avançar nas conversações de paz. O líder da RENAMO recusou um primeiro convite por não constarem lá pontos de agenda. O segundo convite, acabando igualmente por ser recusado, de la Cama qualificando de brincadeira os temas propostos pelo presidente. Trocas pouco amenas que acontecem depois do passado fim de semana ter sido marcado por incidentes entre a polícia e homens da RENAMO em Tete. Mais pormenores com Orfeu Lisboa.
A RENAMO anunciou que o seu líder, Afonso de la Cama, não se vai encontrar esta semana com o chefe de Estado, Filipe Nyusi. António Muxanga é o porta-voz do principal partido da oposição.
Em nenhum momento se disse que o presidente de la Cama iria marcar a data e a hora do encontro. O documento diz que aguarda a concertação consideramos não haver condições de um encontro entre as duas lideranças nesta semana.
Em conferência de imprensa, Renamo deixou claro que o encontro entre o seu líder, Afonso de Lacama, e o chefe de Estado, Filipe Nyusi, só irá acontecer caso o governo pare com manobras dilatórias e cumpra com o Acordo Geral de Paz assinado em 1992.
Ainda em Moçambique, foi ontem morto a tiro no centro de Maputo Paulo Machava, jornalista do jornal eletrónico Diário de Notícias, que trabalhou igualmente no Savana. De acordo com testemunhas, foi alvejado com 4 tiros por um grupo de homens armados que fugiram a seguir, pouco mais sabendo sobre as circunstâncias do sucedido. As autoridades estão a investigar o caso, como referiu o porta-voz da polícia, Arnaldo Chefe.
Tudo indica que trata-se de um grupo de indivíduos armados que teriam disparado mortalmente contra o cidadão Paulo Machado e, de seguida, pôs-se em fuga. Face ao sucedido, a polícia destacou uma equipe que está neste momento a desencadear todas as diligências operativas possíveis com vista à captura ou mesmo esclarecimento deste assunto.
Na África do Sul, 8 ex-polícias foram reconhecidos culpados da morte em 2013 do motorista moçambicano de táxi Mido Macié. Mais explicações com Mariam Assamo.
Os 8 ex-polícias sul-africanos foram nesta terça-feira considerados culpados pela morte do taxista moçambicano Mido Macié, que morreu ao ser arrestado a parte de trás de um veículo da polícia 2 anos atrás. Os 8 foram condenados no Supremo Tribunal de Pretória e estão agora sob custódia policial. A condenação foi adiada para o dia 22 de dezembro. O porta-voz do Ministério Público da África do Sul, Luvuyu Mfoko, afirmou que a justiça foi feita. Mido Macié foi espancado, amarrado e arrestado através de uma viatura policial na sequência de uma discussão sobre o parqueamento. Foi encontrado horas depois morto na esquadra policial de Daveyton, arredores da cidade de Joanesburgo.
Em Angola começou o julgamento do ativista cabindês Marcos Mavungo, acusado de rebelião e tentativa de golpe de Estado. O Ministério Público pede 12 anos de reclusão. O advogado de defesa, Francisco Lemba, quanto a si, reclama a absolvição imediata. Eis o estado de espírito do advogado antes do início do julgamento.
Muita serenidade, manifestando confiança nas instituições, nós esperamos e queremos que efetivamente esses órgãos de soberania cumpram a lei, sejam imparciais, que sejam independentes, decidam em função da verdade material, em função daquilo que for provado e em função das leis aplicáveis.
Angola e São Tomé e Príncipe vão reforçar o combate ao crime transfronteiriço, este sendo o compromisso firmado entre os dois países no quadro da visita do ministro do Interior de Angola a São Tomé. Mais pormenores com Maximino Carlos.
São Tomé e Príncipe Angola vão reforçar a troca de informações para o combate ao crime transfronteiriço, segundo o ministro angolano do interior, Ângelo Tavares, que iniciou esta quarta-feira a visita de 6 dias ao arquipélago.
Hoje o mundo vive uma situação muito particular ligada à questão do terrorismo, do tráfico de seres humanos, dos crimes transnacionais. Toda uma necessidade de haver uma aproximação entre as diferentes polícias no sentido do combate a esses crimes que eu me referi, ser mais contundente e ser mais eficaz.
Ângelo Tavares, que se faz acompanhar de alguns responsáveis da polícia angolana, abordará outros assuntos, nomeadamente a formação de polícia santomense em Angola.
Também no quadro de cooperação, mas desta vez em Cabo Verde, os Estados Unidos ajudam Cabo Verde no combate ao crime organizado com $2 milhões. Estes meios, de acordo com o ministro cabo-verdiano da Justiça, deveriam permitir auxiliar os serviços relacionados com o combate ao tráfico de drogas e lavagem de capitais. Mais explicações com Odeir Santos.
Os $2 milhões norte-americanos, cerca de 200 mil contos atribuídos a Cabo Verde pelo governo dos Estados Unidos da América, são destinados a reforçar o combate ao tráfico de drogas e lavagem de capitais. Em conferência de imprensa na cidade da Praia, o ministro da Justiça, José Carlos Correia, disse que o combate ao crime organizado tem tido sucesso em Cabo Verde e que a luta é de todos.
A luta contra a droga é uma luta global. Os traficantes têm recursos quase que ilimitados.
O apoio dos Estados Unidos da América ao governo de Cabo Verde inclui um laboratório moderno de teste de drogas e meio de transporte, equipamentos de tecnologias de informação destinados à Polícia Judiciária e à Unidade de Informação Financeira, bem como equipamentos de comunicação para a Polícia Militar, Polícia Marítima e Guarda Costeira.
Assim estamos a fechar esta semana em África. Obrigada pela vossa atenção e até breve.